Quero começar com o livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1, e depois eu vou saltitar para outros. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e as saídas. Quando você entra em um novo território. Quando você entra em uma nova região. Quando você entra, você ultrapassa portas, você ultrapassa limites. Davi foi considerado líder porque ele guiava o povo em novos territórios. Ele guiava o povo para novas conquistas, novas batalhas. Se você é líder, guia teus discípulos para novos territórios. Guia em oração, né? Não só dá um estudozinho bíblico ali, não só dá o discipuladozinho que tem que ser dado, claro, mas ajude o seu discípulo a crer, a alcançar, né? A dobrar o salário. Quando você está ganhando 5 mil, 10 mil, 20 mil, então Deus vai dobrar. Davi foi reconhecido pelas tribos, porque era ele quem guiava o povo para saídas, entradas e as saídas. A gente tem que saber entrar na situação e também tem que saber sair. E na saída é que às vezes as coisas enroscam, né? Por que sair, bispo? Porque as fases da vida mudam. Você é adolescente, você vai se tornar um jovem. Você saiu da adolescência e entrou na juventude. Você vai se tornar um jovem e vai sair da juventude e vai entrar na fase adulta, se casando, né, se formando, né, constituindo um projeto de família. Então você vai entrar e você vai sair. E aí ele continua dizendo: também o Senhor te disse que tu apacentarás o meu povo de Israel e será chefe sobre eles. Chefe é líder. Ué, se você guia as pessoas para os ciclos da vida, você é líder, lógico. Você é mentor, você é discipulador, você ajuda. Por quê? Porque você sabe que a vida tem entradas e a vida tem o quê? Tem gente que só acha que tem entrada. Eu vou viver eternamente nesse território, eu vou viver eternamente nessas circunstâncias, eu vou viver eternamente nessa estação da vida. Não vai não, amor. Não vai não, querido. Vai não, a vida vai te levar. Se nada acontecer, né, no nome de Jesus não vai, as décadas virão e cada 10 anos te muda. Você vai ter que sair de ciclos e entrar em outros. Você vai sair mais uma vez da adolescência, entrar na juventude, sair da juventude, entrar na fase adulta, né, onde vem família, casamento, onde vem profissão, onde vem salário, onde vem patrimônio, onde vem liderança, discipulado. Você vai sair dessa fase e vai começar a ter filhos. Vem um primeiro, vem um segundo, né, depois vem um terceiro, se vier 2 ou 3. Bom, aí vão crescer. Vai sair dessa fase, vai construir patrimônio, vai ter que comprar o seu primeiro apartamento, seu segundo, ou uma casa. E assim a vida é. A vida é feita de ciclos que entram e que saem. E você não vai ficar bicudo porque mudou o ciclo. Você não é alguém que só sabe viver em uma estação da vida. Quando a vida muda a estação, você vai estar mais forte, mais sábio, mais maduro, mais preparado. Você vai estar mais ungido. Você não vai chorar. Você pode até às vezes dar um chiliquezinho aqui ou ali, mas você vai sair mais forte. Se você saiu dali, se Deus de alguma maneira expulsou você de um ninho, de uma situação confortável, é porque Deus quer que você avance num território maior e melhor. Às vezes nós estamos em territórios confortáveis. Hoje, a Bispa Lúcia, que ela que é, ela que fala isso para mim, ela implica que só. Ela fala: essa geração, menino de 40 anos, bem, 40 anos não é menino, morando com o pai, de 30 anos, morando com a mãe, cafezinho na mão, né, roupinha lavada. A bispa Lúcia fala: isso está errado, tem que pôr esses caras para fora, vai trabalhar, vai fazer isso, agora fica dentro de casa, não é? A geração, ela põe os nomes, é uma geração Nutella.
nós estamos numa geração que não sabe sair e que não sabe entrar, só sabe viver no território confortável. Então, mamãe e papai têm apartamento, tem carro do papai que eu vou usar. Então eles retardam o máximo que podem sair de um nível para entrar de outro, em outro. Sair de uma estação para entrar para outra. Como eu fui muito precoce, né, com 16 anos eu já estava quase fora de casa, né? Com 16, 17 anos, eu e a Bispa Lúcia já estávamos falando em casar, já era líder, já tinha responsabilidade, eu já nem pensava no meu pai e na minha mãe como qualquer tipo de apoio. Eu não pensava em apoio, né? Eu pensava em construir, eu pensava no meu Deus, eu pensava nos milagres que estavam me esperando. Eu nunca fiquei olhando para alguém me ajudar, abrir uma porta para mim, não, eu esperava no céu, eu ia para o jejum, eu ia para a oração, eu ia para o altar, e Deus sempre me honrou e me ensinou a sair e a entrar, a sair e a entrar, e a sair e a entrar. Aí ele diz assim, ó, tu apacentarás. Olha o futuro do verbo. Tu apacentarás. Diga comigo, tu apacentarás. A palavra apacentar, o meu povo de Israel, sabe o que quer dizer a palavra apacentar? Apacentar, número um, é proteger. Quem apacenta, protege. Protege. Então, como ele aprendeu a entrar e a sair, ele aprendeu a proteger as pessoas. Não ser protegido, mas proteger. Davi vivia protegendo as ovelhas do leão, do urso, né? dos assaltantes. Então, a primeira coisa que fala de apacentamento é proteção. Quando você preocupa com alguém, quando você ama, é o que nós fazemos com os discípulos, os bispos, pastores, com os discípulos, diáconos e assim por diante. Apacentar é proteger. Dois, apacentar é alimentar, suprir, é ajudar, o conceito de suprimento, isso é apacentar, né? Primeiro protege, depois supre. Terceiro, apacentar é guiar e desafiar. Você não pode apacentar pessoas, né, num bercinho, nanã, nenê, que o bicho vai pegar. Papai tá na roça, mamãe. Isso não é para sentar. Aí vem, neném tá chorando. É um choro, não é choro, é um rugido de 40 anos. A gente não balança uma criança de 40 anos. A gente desafia, levanta, se arruma, vai estudar, vai se formar, vai trabalhar, vai ser autossuficiente, vai ajudar os outros, vai ser útil, vai abençoar. Foi isto que fez Davi se tornar o rei Davi. Davi era apenas um nome de um garoto, de um jovem. Entre Davi, a pessoa, e o rei Davi, né, o personagem, teve uma construção toda maravilhosa. Próximo versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, precoce, né? Quando começou a reinar, 33 anos, reinou 33 anos sobre todo Israel, todo Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: tu não entrarás aqui, ou tu nunca entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, tu não entrarás. Por que cegos? Porque eles ficavam numa fortaleza lá em cima, e eles tinham uma flecha na mão, um arco, que eles jogavam flecha e não precisavam enxergar. Aonde eles jogavam, as flechas atingiam. Pedras, jogava pedras, coxos, eles sentavam e ficavam jogando. Eles não precisavam andar. Tão propícia era a posição. Então eles disseram, você nunca vai entrar. Nunca vai entrar. Você vai alcançar fortalezas que ninguém podia pensar que alguém chegaria lá. Você vai alcançar sua baita arrecadação. Você vai alcançar posições que você imaginava que nunca alguém poderia chegar.
Você vai. Você vai ter tanta célula, você vai ter tanta liderança, você vai ter uma arrecadação financeira gigante. Deus vai te levar em posição maravilhosas.
O que você faria se você fosse Davi, fosse ungido?
Rei, será que você ia buscar sarna para caçar, para coçar? Não é caçar, é coçar.
Por que, bispo? Davi foi buscar sarna. Por que ele foi pôr a liderança dele em risco? Tentando conquistar uma cidade inatingível. É maluco, doido? Se ele estava como rei, se ele estava bem estabelecido, ficasse numa zona de conforto. Não, não. Ele arriscou a unção, a liderança. Falou, vamos para cima, vamos seguindo, vamos embora. Mas Davi, não dá. Preste atenção, você não vai aonde os teus olhos dizem que você pode ir. Você vai aonde o propósito da sua unção foi estabelecido para você.
Tem duas forças matrizes que movimentam as pessoas. A primeira força é a lógica. Pela lógica dos meus olhos, eu posso comprar aquilo, posso fazer assim, eu vou passar no concurso. Lógica racional, essa é uma força, dá para mim fazer. Uma análise humana, natural. A outra é o propósito, força do propósito. Como assim? Eu tenho um propósito, eu quero evangelizar, eu quero alugar um salão, eu quero atingir uma realidade, mas é difícil. Naturalmente falando, sabe, quando é seu propósito, mexe com seu coração. Força do propósito é a maior força propulsora que existe no universo. Não é a força da lógica. Não é que você vai entrar lá porque é lógico, é fácil, é acessível. Deus não quer saber se é fácil ou se é acessível. Deus quer saber que você está disponível a viver o desafio do propósito. Quando tem um propósito, tem um desafio, você com a força do desafio, do propósito, vai alcançar assim, vai chegar lá, não sei como, não sei quando, mas vai estar nas tuas mãos.
Davi mostrou aqui um estilo de liderança completamente diferente de Saul. Saul não fez isso, Saul nunca avançou o reino, você sabia? Sabia que Saul não estendeu o reino? Saul sabia se defender. Vinham os amalequitas contra ele, e ele guerreava contra os amalequitas. Vinham os jebuseus contra ele, e ele se defendia dos jebuseus. Ele sempre se defendia. Davi não esperava os exércitos virem contra ele. Ele era movido pelo poder do propósito. E assim será você. Isso é você. Deus vai te dar propósito. Você vai estudar, fazer a segunda língua, você vai fazer mais um curso, você vai fazer concurso, você vai passar, você vai atingir coisas altas. Que vai te mover, o propósito vai te empurrar para frente.
Então, nós não nos movemos por causa da lógica. É lógico, é fácil, é natural avançar, não é natural. Não. Nós não. Liderança, avanços em Deus, não. Nós avançamos pelo poder e pela força do propósito. Aí no versículo 7, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Movido pelo propósito. Um rei jovem, um exército pequeno, né? O exército de Davi, a circunstância de Davi, ela não tinha... condições, como o exército dos jebuseus. Eles eram bastante, eles estavam desfalcados, né? Menores em números, menores em carros, em armas, mas eles estavam debaixo do poder do propósito, da missão do propósito. Então Davi toma uma fortaleza, força do propósito, força do propósito. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Olha, só um minutinho. Quem subiu? Filisteus. Quem são esses filisteus? Escuta, são ex-amigos de Davi. Que poucos meses antes disto, era onde Davi vivia. Davi se refugiou, quando Saul perseguiu ele, ele se refugiou no rei Aques dos filisteus. Então, Aques era a cidade que Davi vivia e morava. Né? Foi naquele período, quando eles subiram para a guerra contra Saul, que Davi foi, e a cidade de Davi, chamada Ziclague, foi assaltada e incendiada. Então, os filisteus eram amigos recentes de Davi. Mas eles, deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Tem gente que te adora enquanto você está servindo eles. No momento que você cresce, eles tornam teus inimigos. Mas assim que é a vida, né? Tem gente que gosta de você, né? Quando você está num papel. Quando Deus muda sua chave, quando Deus muda sua ação, pronto. Ao invés de ter um ex-amigo, agora você tem um adversário. Eles subiram. Ouvindo, Davi desceu para a fortaleza. Como assim? Davi não ficou medindo força com eles. Quantos exércitos você tem? Quantos homens vocês têm? O exército de Davi estava fraco. Tinha 600 homens. O exército de Saul, que tinha acabado de morrer. Saul tinha acabado de morrer, né? Depois morreu Isbosete. Eles não tinham estruturas. Sabe o que Davi fez? Sabedoria. Sabe o que Davi fez? Entrou na fortaleza. Ele mergulhou na fortaleza. Tem momentos quando os inimigos levantam contra você. Você não precisa estar sempre, não é, marchando, guerreando. Tem momentos que você tem que recolher na fortaleza. Recolha. Fortaleza. Que fortaleza é essa? O altar da casa do Pai, tua família, tua esposa, teus filhos, né, tuas alianças, tua célula. Isso são as fortalezas que nos abrigam. Próximo versículo. E que nos dão estrutura. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelos vales dos gigantes. A palavra Refaim são gigantes. Eles tinham um exército. Davi era Golias. Lá atrás, morto por Davi, era um dos filhos dos Refaíns. Próximo. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-los nas nossas mãos? Responderam o Senhor: sim, certamente te entregarei nas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E os filisteus deixaram lá seus ídolos. Davi e os homens limparam a terra. Eles os levaram. Eles, né, expurgaram aquilo. E os filisteus tornaram a subir. Davi consultou o Senhor e disse: não subirás. Segunda batalha. Rodearás por trás deles e os atacas de frente das amoeiras. Levanta a mão e diga: se o inimigo me cercar, o meu Deus me dará meu escape. E a minha nova estratégia. Se você estiver cercado financeiramente, cheio de dívida, se você estiver com problemas, se você estiver com circunstâncias difíceis, se você estiver com doença, qualquer que seja o cerco do inimigo, é apenas para dobrar o meu joelho e derramar lágrimas nos meus olhos, para me achar uma nova palavra que vai me guiar, me levar para um novo território. Qual era a chance de Davi vencer esse povo? Zero. Como assim, bispo? Ué, Davi estava recém-empossado, um exército pequeno, pequeníssimo. Eles tinham acabado de vencer Saul, um exército gigante, profissionais, inclusive com os descendentes de Golias. E aí, eles falaram: cercamos. Nossa música que nós cantamos, né? Parece que estou cercado, mas estou guardado. Parece que o inimigo cercou, não tem saída de cá, não tem saída dali. Não, para. Consulta ao Senhor e Ele vai dizer para você dar a volta. E quando você der a volta, você vai pegar teus inimigos desprevenidos. Por essa eles não esperavam. E Deus vai fazer você romper com aquela situação antiga e vai colocar na tua mão a chave da vitória. E aí ele ainda deu um sinal: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, cheio de amoras, né? Então te apressarás, é que o Senhor saiu de diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Quantos querem que o Senhor saia diante de você? Mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja, não é, no início de um novo ciclo, mesmo que você esteja saindo de uma realidade para outra realidade, não é, de uma estação da vida para outra estação da vida, teu Deus vai diante de ti. E o teu Deus vai te dar sinais e vai te dar estratégias. E com esses sinais e com essas estratégias, Deus vai te guiar. E Ele vai te honrar todos os dias da tua vida. Ele vai te ensinar a entrar e a sair. A entrar e a sair. Ele vai te ensinar a estar em novos territórios e depois avançar e subir cada vez mais. Nós não dependemos de circunstâncias. Nós não dependemos. Às vezes as circunstâncias, humanamente, se olha e fala, como eu preguei, o que você faz quando o acontecimento vem na contramão da tua expectativa? Eu preguei domingo sobre essa palavra. Como é que a gente age? Meu Deus, eu tinha tanta certeza que eu ia passar no vestibular, tinha tanta certeza que eu ia passar no concurso, eu tinha tanta certeza que a gente ia casar, compramos a casa e de repente tudo caiu. Tudo, como é que você faz? Como é que se move numa situação dessa? O Deus falhou contigo? O que, que aconteceu? Você falhou? Texto que tem no Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço. O que, que é isso? Sorte. Circunstância. Mais ou menos assim. As circunstâncias naturais surpreendem você. Vem na nossa vida. Todos nós, todo dia, todos os novos dias são agendas que nos surpreendem, notícias, situações. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão, diz uma tradução. A outra diz, do Senhor procede todo desígnio. Ou seja, se é desígnio de Deus, vai dar certo. Se não for desígnio de Deus, vai fechar a porta mesmo. Problema é você reorganizar a sua mente, porque a sua mente estava, eu vou me casar, nós já estamos noivos, comprei o apartamento, eu vou passar no vestibular, eu vou passar no concurso, vai sair, né, o dinheiro lá, vou vender, vou comprar, e às vezes a coisa não vai ser assim. Aí o que você vai fazer? Eu vou louvar ao meu Deus e vou entender que Deus tem uma palavra, que Deus tem um propósito, um projeto diferente da minha mente tinha, só isso, e vou me realinhar, não vou ficar bicudo, não vai morrer, acabar minha vida, eu vou me reconstruir, me reorganizar. Por quê? Eu sei que as circunstâncias podem me surpreender, mas o que é vontade de Deus, o que é desígnio do Senhor, vai acontecer. Aí eu mostrei, mas e se o homem te trair? Os homens traem. Pois é, os irmãos de José traíram ele. Mas José falou para eles, 30 anos depois, não foram vocês que me traíram. Deus usou vocês como passaporte para me enviar para a minha grandeza. Toda vez que alguém te trai, Deus está naquela circunstância te levando para um novo território onde você será muito maior. E aí, mas os demônios, Satanás vai fechar a porta, o diabo que fechou isso, isso é coisa do diabo. É, Israel viveu uma situação onde Satanás se levantou contra eles. Eles precisavam de favor, de água, comprar água, pagavam, comprar pães dos primos deles, moabitas, e os primos matou na unha, ó, não vender nada para vocês, nada. Deus amaldiçoou aquele povo de Moab, os moabitas. E aí, a frase final é, eles alugaram um bruxo para amaldiçoar Israel. E a frase final em Neemias é, mas o Senhor transformou a maldição em bênção. Nas mãos de Deus, eu vou vencer os moabitas, os filisteus. E eu vou entrar e sair em cada estação da vida.